Tempo de informação, tempo para ouvirmos o António Feliciano com os destaques. Boa noite.
Muito boa noite. Nabão foi alvo de mais um ataque ambiental. Espuma intensa cobre a água, que tem um aspecto deplorável. Morte de cidadão na Fonte da Prata devido à queda de árvore foi relembrado na Câmara e na Assembleia. O presidente de Junta alerta para situações gravíssimas na cidade. Anabela Freitas reage ao chumbo do orçamento dos SEMAS e diz que a obra de saneamento nas cabeças terá que ser cancelada.
Falamos-lhe agora do estado do tempo para esta sexta-feira. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, haverá céu geralmente muito nublado, períodos de chuva fraca ou chuvisco, em especial no litoral norte e centro, e pouco frequente na região sul. Vento fraca moderado, moderada forte nas terras altas. Ainda pequena subida da temperatura na região norte. Previstos assim estão 16 graus para Coimbra e Tomar, 17 para o Porto, Castelo Branco, Leiria e Évora, 18 para Lisboa, 19 para Santarém e 20 para Faro.
As notícias na RTC, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. O Nabão foi novamente alvo de uma descarga de poluição. Nesta quinta-feira, a água apresenta um aspecto deplorável, sendo que na chamada zona desportiva, perto do Parque Infantil, a espuma quase não deixa ver o rio. Tal foi a violência deste ataque ambiental. Com efeito, o Nabão continua a ser alvo de descargas, atrás de descargas, e as autoridades competentes parecem não ter forma de travar este conjunto de episódios atentatórios da saúde pública. Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, reagiu ao chumbo do orçamento dos serviços municipalizados de água e saneamento para 2018, chumbo esse que, recorde-se, decorreu dos 16 votos contra de PSD, CDU e BE, enquanto o Partido Socialista se ficou pelos 15, sendo que Arlindo Nunes, do PS, não participou na votação por questões éticas. Depois de confirmado que o orçamento não passou, Anabela Freitas, ainda em plena sessão da Assembleia Municipal, não poupou nas palavras e acusou a oposição de ser a responsável por Tomar continuar desta forma com uma taxa de cobertura de saneamento na ordem dos 58%, justificando estas palavras pela obra que agora terá que ser cancelada nas cabeças, garantindo mesmo que o município vai perder um investimento de 15 milhões de euros e poderá ser forçado a indemnizar empreiteiros de obras que já estavam adjudicadas.
Tomar tem uma taxa de cobertura de saneamento de 58% e vai continuar com uma taxa de cobertura de saneamento de 58%. Uhum. O voto que foi dado, meus caras e caros deputados, o orçamento vai cá voltar. O voto que foi dado vem impedir um investimento de 15 milhões de euros, porque já vem investimento de trás, deste ano 2017, que já começou. O contrato de adjudicação da obra das cabeças de saneamento está no Tribunal de Contas a aguardar a deliberação da Assembleia Municipal, que agora vai vir para trás. Há empreitadas que estão adjudicadas, que vamos ter que voltar atrás e, se calhar, indemnizar as empresas. E, portanto, aquilo que foi aqui votado, confundindo um conjunto de coisas que não estavam em cima da mesa, aquilo que aqui foi votado, senhoras e senhores deputados, foi Tomar continuar com uma taxa de cobertura de 58% de saneamento.
No período de intervenções começou a perceber-se qual seria o destino da votação. Luís Francisco, membro da bancada do Partido Social Democrata, não deixou de questionar se seria razoável que as pessoas paguem ainda mais pelo serviço, seguindo a tendência dos eleitos do PSD na autarquia nabantina, que já tinham deixado críticas à forma como o Executivo PS está a olhar para o futuro dos SEMAS. Já o Bloco de Esquerda, pela voz da eleita Maria da Luz Lopes, considerou este orçamento como precário e insuficiente, lamentando que o município não aumente a qualidade do serviço. Do lado do Partido Socialista, Hugo Costa recuou no tempo para apontar o dedo a António Paiva, antigo presidente de Câmara, como sendo responsável por ter assinado o atual contrato com as Águas do Centro, contrato ruinoso, reforçou, e do qual a autarquia não se pode livrar, lamentou. A CDU, pela voz de Paulo Macedo, não deixou de lamentar que sejam as pessoas a ser confrontadas com a atualização de preços.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Célia Boné, vereadora do Partido Social Democrata, em plena reunião do Executivo de Tomar, que decorreu nesta quarta-feira, não teve dúvidas em relacionar causa e efeito a morte do cidadão Carlos Bernardino com a queda de um ramo de uma árvore situada na conhecida como Fonte da Prata, perto da praceta Alves Redol. Recorde-se que o homem, de 61 anos, estava sentado naquele local quando foi atingido na cabeça e no ombro, sofrendo graves ferimentos que o obrigaram a ser evacuado para o Hospital de Abrantes. Aqui esteve internado 2 meses, sendo sujeito a uma intervenção cirúrgica. Infelizmente, acabou por falecer a 9 de outubro, precisamente 2 meses depois da trágica ocorrência. Célia Boné abordou então a necessária manutenção das árvores para não voltarmos a ter mortes, alertou.
Já alertámos em várias reuniões para os vários perigos que devem ser estudados e previstos, de modo a reduzir os fatores inerentes a estes problemas que falámos nestas reuniões. Falámos, por exemplo, das árvores, da queda de árvores ou de ramos, que já aconteceu recentemente, da sua manutenção, de modo a não voltarmos a ter mortes causadas pela sua queda.
A manutenção de árvores também foi tema abordado na Assembleia Municipal de Tomar. Augusto Barros, presidente da Junta Urbana, referiu-se à trágica ocorrência da Fonte da Prata para dizer que a árvore em causa estava em bom estado. Mas ficou alerta do eleito do Partido Socialista. Há situações gravíssimas na cidade, com árvores doentes, mas quando se deitam abaixo, são então considerados como uns malandros, lamentou.
Sem dúvida que aquela árvore que caiu um tronco e se abateu sobre um cidadão, qualquer de nós podia acontecer, é um caso raro, é um caso da natureza, é um caso que aparece no dia-a-dia, cada vez que há um vendaval, são problemas que é constantes. E aquela árvore, por sinal, até estava em bom estado de saúde, porque eu passava ali e verificava que não era um problema ali. Lá um ramo, de facto, estalou, partiu, teve o azar, certamente, não sei que são os casos de haver seguros ou não para isso, certamente que esses casos serão tratados por vias legais. Mas só é pena que, de facto, se olhe só sobre a produção desta árvore, teve esse azar. Porque quantos problemas gravíssimos estão nas ruas da cidade? Com tanta árvore doente, árvores doentes, podres a cair. Quando se pensa fazer um arranque das mesmas, aqui ou lá, ai de al-rei que são os malandros que só deitam tudo abaixo. E não esquecem que, de facto, as árvores estão em péssimo estado, já de ter sido substituídas há muitos anos. E não é o caso da Rua dos Arcos, mas outras, de todos os lados.
Um homem de 44 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana por furto num posto de abastecimento de combustíveis situado no concelho de Orém. O crime foi cometido nesta quarta-feira. Os militares foram alertados por denúncia de um indivíduo que estava a arrombar a porta principal do estabelecimento e no curto espaço de tempo colocaram-se no local onde o surpreenderam na posse de 532 maços de tabaco de diversas marcas. Foram ainda apreendidos uma foice, um gorro, uma lanterna e chaves diversas utilizados no furto. O detido, já com antecedentes criminais por ilícitos do mesmo tipo, foi constituído arguído e sujeito a termo de identidade e residência. 18 pessoas foram detidas pela Guarda Nacional Republicana durante a última semana na sequência de operações de fiscalização que decorreram pelo distrito de Santarém. Num esclarecimento enviado para a redação da ERTS, o comando distrital refere que do lote de detidos, 8 pessoas estavam a conduzir sob o efeito do álcool, 7 por falta de habilitação legal, 2 por tráfico de droga e 1 por posse de armas brancas. No que ao trânsito diz respeito, foram detectadas 499 infrações, das quais 180 por excesso de velocidade, 53 por estacionamento indevido e 27 por uso indevido do telemóvel durante a condução. E precisamente durante a última semana, nas áreas patrulhadas pela GNR, houve registro para 99 acidentes com 1 morto, 1 ferido grave e 31 feridos leves.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
A Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha vai fazer chegar à Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e, através desta ao Ministério do Ambiente, um conjunto de medidas que visam responder às preocupações deste município ribeirinho por causa dos caudais e da poluição no Tejo. A autarquia defende a adoção de medidas urgentes face a esta situação que já tem impactos negativos no concelho. Fernando Freire, o presidente da Câmara da Barquinha, disse à ERTS que em causa estão os investimentos feitos pelo município, mas também as atividades relacionadas com o rio e a atividade turística, referindo ainda que há fiscalização, mas que não há controle das fontes poluidoras que até estão identificadas.
Fiscalização existe. O problema é que é a aplicação das coimas e a legislação vigente. ocupar ainda relativamente, não é em Vila Nova Aquinha, mas nomeadamente em Torres Novas, a questão, lendo a sentença, verifica-se que temos que ter uma motorização de dar a hora em termos de poluição, nomeadamente a Ribeira da Boa Água. Isto é completamente inexecuível. Ou seja, o objetivo é, o IGAMOT, a Inspeção Geral de Administração do Território, identificou as fotos poluidoras. Vamos aplicar as coimas, vamos proceder em conformidade e vamos proteger o ambiente, objetivamente, porque senão é muito complicado. Porque as fontes poluidoras, de facto, da última reunião que tive, elas estão identificadas. Agora, o problema não é esse, o problema é as cargas que fazem e que depois não são controladas. Essa, de facto, é a motorização. Esse é um grande problema do Tejo, e também, que temos que crescer também, é muito importante, mas já é negociação também internacional, a questão dos transvasos para a Espanha, né? É evidentemente que temos também acompanhado de sobremaneira a denúncia feita à Comissão Europeia por parte da Protege, um movimento que nasceu em Vila Nova da Braquinha e que tem algumas pessoas ligadas à ecologia e ao ambiente com alguma dinâmica e que, de facto, permite reivindicar, não é reivindicar, no fundo, é repristinar, ou seja, voltar aquilo que tínhamos do antecedente, de facto, com esta situação que está a verificar insustentável.
Voltamos a tomar. O plano de transportes escolares, que deveria ter sido analisado em reunião de Câmara até abril-maio, só foi presente em recente encontro do Executivo na Bantino. A situação levou José Delgado, vereador do PSD, a questionar os eleitos do Partido Socialista sobre as razões que estiveram na base deste atraso.
Como é que são geridos os transportes escolares? Se isto se refere ao ano letivo de 2017-2018, já estamos a entrar em 2018 e não temos um plano aprovado, cujo plano tem que ir também à Comissão Municipal de Educação, e nada disto, pelos vistos, até agora foi feito. O que eu pergunto é porque é que, se no ato de inscrição os alunos têm que se inscrever e dizer se precisam ou não de transportes escolares, se isso já aconteceu há tanto tempo, se há uma previsão, sabemos que há 1.144 alunos que vão ser transportados, que se vão gastar 450 mil euros. O que é que falhou aqui? São as escolas? É o agrupamento? São as pessoas que não respondem àquilo que têm que responder atempadamente, já que a lei obriga a que o plano seja aprovado antes? Como é que se faz a gestão destes transportes, quer em circuitos especiais, quer em circuitos da rodoviária nacional? Como é que nós conseguimos gerir esta coisa, e não é assim tão pouco dinheiro quanto isso, são 450 mil euros, sem que o plano esteja aprovado, vindo só agora, nesta fase? Quase não vale a pena vir, não é? Faz-se a gestão até agora. E então pensava-se num plano como deve ser para 2018-2019. Agora, eu estranho, de facto, não sei qual é a causa, certamente vai ser respondida, mas não nos fica nada bem não cumprir a legislação, e especialmente numa área está tudo a ser cumprido, os transportes são seguros, não são, não sei. Não há plano, recomendo que para o próximo ano letivo isto seja feito dentro da lei, porque então temos que alterar aqui qualquer coisa e dizer assim, o plano do ano anterior é o que se aplica no ano a seguir, porque de facto não se percebe, e eu fui verificar, há muitas câmaras que cumprem estes prazos.
Na resposta ao vice-presidente da autarquia, o Cristóvão referiu um conjunto de motivos que levam que a situação se verifique.
E eu devo dizer que, apesar de tudo, agora está a vir muito mais cedo do que era costume. Aliás, terá havido, dizem-me os serviços, no passado, anos em que nem sequer foi feita a aprovação formal. Mas a verdade é que, porque é que isto acontece? Aliás, acontece a outros níveis também. Hei de trazer aqui um destes dias a reunião de Câmara, isto para perceber que uma coisa é a lei, depois a outra é a capacidade de aplicação, hei de trazer aqui a reunião de Câmara, ou vamos trazer, a aprovação do protocolo da DGEST connosco, portanto, a Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares, em relação ao portanto, protocolo de fornecimento de refeições do ano letivo passado, que obviamente devia ser feito no início do ano, mas a própria DGEST só nos enviou agora recentemente. Porquê? Porque, e para me focar agora especificamente na questão dos transportes, De facto, é isso tudo. Esses prazos todos, em que o prazo em que a escola deve dar o número de alunos, e que de facto dá, mas depois estão sistematicamente a ser alterados. O prazo que nós, município, damos às famílias para a inscrição, quer para transporte, quer para ação social escolar, que é normalmente em junho, maio, junho, final do ano letivo, mas, senhor Vereador, eu não sei número, não vou agora de cor, não vou apontar nenhum, mas a verdade é que o número de pais que em setembro ou em outubro vêm pedir transporte escolar é imenso. E nós, de facto, é verdade, eu sei que há câmaras, há uma câmara aqui vizinha nossa, ou um município vizinho nosso, que faz isso. E nós também ponderámos essa possibilidade, que foi, quem se inscreveu em junho tem direito, quem não se inscreveu, inscrevesse.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim finalizamos esta edição. Tenha a continuação de uma excelente noite.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.